Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, o nosso convidado é um engenheiro. Pela primeira vez, eu acho que estamos trazendo um engenheiro aqui. Mas, na verdade, engenheiro só de formação, né, Felipe?
De formação. Cheguei a trabalhar, né, como engenheiro.
Chegou sim, a trabalhar de engenheiro?
Bastante tempo.
Eu
me formei em 96 e depois fui trabalhar como fotógrafo em 2006, 10 anos depois, né? Todo esse tempo trabalhei de engenheiro.
Ah, tu chegou então a exercer engenheiro civil?
Não, eletrônico.
Eletrônico.
É. Uma vez eu falei assim, não sou mais engenheiro, sou fotógrafo. E aí meu pai me corrigiu, não, tu vai ser a vida toda. Tá certo?
Nunca vai deixar de ser engenheiro, né? Porque tu te formou, né?
Não, só não faz mais parte dessa fase da minha vida, né?
Que beleza. É. Mas antes da gente começar, eu quero só te agradecer a presença, te agradecer a disponibilidade de vir aqui, que a gente marcou, remarcou várias vezes.
Isso. Não queria sair, né? Até a temporal deu.
É verdade. E te dizer que, cara, é um prazer estar com um colega de profissão aqui. Sim. E que muitas vezes me inspirou também.
Tá bem.
E que, bueno, vamos bater o nosso,
claro,
nosso fazer esse bate-papo aí.
Mas é um prazer também estar aqui, uma honra para mim.
Que joia. Nossos agradecimentos, antes de mais nada, a Vetinil, parceira de quem cuida, Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo, e Supra, mais que produtos, resultados. Esses parceiros aí, se não tem, a gente não consegue tocar adiante, né, Felipe?
Tá bem, importante.
Vamos lá então, vamos pelo início, 2006.
2006, eu tava comentando contigo, sou muito ruim para datas, né?
15 anos de fotografia.
Fechando. Sou muito ruim para datas, então é difícil para mim colocar no tempo as coisas, sempre
sim,
foi, né? Mas eu tô fechando 15 anos de profissão aí, de fotógrafo, e fotógrafo de cavalo crioulo, né? Já comecei aí.
Aí que eu queria chegar.
É.
Que momento? Primeiro, vamos lá no início lá.
Sim.
Conta, porque muita gente conhece o Felipe, fotógrafo aqui do... Na verdade, a gente sempre tem aquela história, né? Hoje a internet, a rede social nos facilita de mostrar,
sim,
mais o nosso rosto.
Sim.
Mas muita gente antes dizia assim, eu conheço tuas fotos, mas eu não conheço o Fagner.
Claro.
Na mesma coisa. Mas hoje o nosso rosto aqui na frente da na beira da pista, tá com a própria rede social da BCC, a gente fica ali, o pessoal fica postando, hoje as fotos é a carga do Felipe, hoje não sei, é a carga do Fagner e tal.
Verdade.
E aí o nosso rosto aparece um pouquinho mais. Mas a gente quer conhecer hoje o Felipe. Quem era o Felipe, como que ele veio, como que surgiu, que momento que tu viu assim, não sou mais engenheiro, que nem tu disse agora.
Isso.
A partir de hoje eu não sou mais engenheiro, eu sou fotógrafo.
Isso. Tá bem. Primeiro lugar, eu acho importante colocar, a fotografia está há muitos anos na minha vida. Muitos anos antes de eu começar, de eu sequer pensar em trabalhar com isso, né?
Uhum.
Então, tinha fotografia por hobby. E não quero entregar a minha idade, mas fotografei muito com filme.
É isso que eu ia te perguntar. Chegou a pegar filme?
Muito, muito filme. E assim, eu curtia, sempre curti a parte da revelação. Então, sempre tive laboratório em casa, sabe? Como dizia, cheirei muito químico. Que antigamente os apartamentos eram diferentes, né? Hoje tudo é pequeno, né?
Sim.
Tinha sempre uma dependência nos fundos, um banheiro extra. E tal. E eu sempre...
Até para funcionária, né?
Exatamente. Eu sempre peguei isso aí para o meu laboratório fotográfico. Eu gostava de revelar as minhas fotos. Por isso comecei a fotografar preto e branco. Sempre curti muito preto e branco.
Sim.
Para quem não sabe, assim, revelar o colorido em casa era inviável. Por quê? Dois motivos. Os químicos não duravam nada. Então, tu montava todo aquele arsenal de químicos e o colorido eram bem mais que o preto e branco.
Uhum.
E eles não duravam nada e eram caros. Então, era inviável. Então, quem fazia em casa fazia PB. Só três, sim, processos ali, né? O revelador, o fixador, agora tem que puxar da memória.
Não é em função da minha idade, mas eu desconheço a parte do
revelador, interruptor e fixador. Eram só três e eles duravam bem mais.
Uhum.
Né? Então, fazia em casa por hobby. E como eu queria ampliar as minhas fotos ainda, e querer que tivesse um tamanho considerável, um tamanho grande, né? Ainda fui mais longe. Ainda fotografava com câmeras muito antigas. Para quê? para ter um negativo grandão.
Sim.
Eu fotografava com uma câmera que tinha um negativo 6x6, quadradão. É, quadradão 6x6. O que, que isso te dava de vantagem? Tu botava lá no ampliador e tu fazia uma ampliação.
Uhum.
Naquela época, 30x40. Era o tamanho padrão. Por que, que era um tamanho padrão? Eu entrei na fotografia, tinha um negócio do Brasil que era muito legal, cara, que se perdeu, não tem mais hoje, que era o fotoclubismo, né?
Sim.
Então, tinham clubes de fotografia. Pessoal que curtia fotografia se associava num clube. E isso existia em todo o Brasil. Até existia no mundo. E era muito bacana, porque tu entrava, primeiro, conhecia pessoas que fotografavam, fazia os cursos. Ali dentro tinham excursões, que chamavam.
Uhum.
Tinham concursos.
Bah.
Tu revelava tuas fotos e eles mandavam para concursos a nível Brasil. Todos os fotoclubes mandavam. Ah, tá.
Ficava encarregado de fazer toda essa parte.
É, e era muito legal, porque tu entrava na foto ali, tu, um guri e tal, tô começando, e daqui a pouco eu tive fotos que foram mandadas pra China, pra concorrer num concurso lá da China. Tá, não ganhei nada. Mas era legal, tu voltava a tua foto com um carimbinho, puf, tu olhava assim, pá, minha foto foi...
Ah, que massa.
Né? Era massa. Iam pra Europa, e nível Brasil muito, assim, né?
Sim.
E, claro, não pleiteava nada, não ganhava nada, porque... eram feras, assim. Os caras que fotografavam ali era muita gente boa, mas boa mesmo.
Uhum.
Sabe? Hoje os caras se dizem, ah, sou profissional. Tá bem, respeito. Mas aqueles caras lá sabiam fotografar.
Sim.
Entende? Outro nível. E entrei através do meu pai. Tá? Meu pai foi professor de fotografia num desses clubes. O aqui de Porto Alegre é o Foto Cine Clube Gaúcho.
Eu ia
Gaúcho.
Dizer, o Foto Cine Clube Gaúcho, para mim, era o mais conhecido.
É
o mais conhecido.
É, eu acho que ele não existe mais, eu acho, hoje, né? Porque se perdeu esse negócio do clube. Mas meu pai foi professor de fotografia nesse clube, né? Muitos anos. E até tem uma característica assim, da minha pessoa que não é muito legal, mas ele, durante todos os anos que teve lá, diz assim, tá, ô guri, vai lá assistir a minha aula. Eu sempre fui um adolescente ranhento, sabe? não quero, sabe? Não quero.
Sim.
E era só dizer, faz isso, não. Né?
Claro.
E ele, muitos anos, ah, vai lá, assiste uma aula minha. Não. E até que assim, ó, no final, quando ele já estava largando, eu fui. E aí, ele saiu do clube e eu entrei. E aí também fiquei uns anos lá, também dei aula... porque eles tinham um curso com vários assuntos, né?
Uhum.
E eu dei aula dessa parte de revelação, que era a que eu curtia.
Sim, sim.
Então eu entrei
porque tu
aí.
Tinha essa experiência em casa, né?
Tinha experiência em casa. Lá no clube tinha laboratório, uhum. Fazia parte do curso, né?
E era muito caro ter um laboratório em casa, não?
Não era caro. Tu tinha que... Por quê? Porque tu investia em coisas usadas, né? Tu comprava um ampliador, tinha briques de fotografia. Então, tu ia num lugar assim que eram câmeras antigas, eram coisas usadas, tu comprava o que tu podia. Mas tu comprava um ampliador. Ia pra casa, aí depois, ah tá, vou investir, daqui a pouco tu pegava aquele teu ampliador velho e comprava uma lente boa pra ele.
Sim.
E a coisa começava a melhorar. Os químicos é o que eu te falei, não era um grande investimento, mas eles têm uma duração ali meio limitada. Então, tu saía, fazia tuas fotos, dizia, ah, agora eu vou revelar um monte de foto, vou fazer um monte de ampliações. Tu tirava ali 3, 4 dias para fazer e eles te atendiam naqueles dias ali, né? Então, não era inviável fazer. Essa câmera que eu fotografava aí também, comprei em brick fotográfico, uma Yashica 6x6. Ela tinha duas objetivas, uma onde entrava a luz e batia no filme, e a outra onde tu olhava por cima. Tinha um vidro onde a luz entrava e tu olhava ali e fazia o foco totalmente manual, com uma lupinha. Uhum. Abria uma lupinha em cima daquele vidro.
Tchê, tu não quero dizer nada, mas tu tá entregando a tua idade.
Entreguei. Mas, cara...
Porque assim, ó, eu já não cozinho na primeira fervura. E eu não lembro nada disso.
Não, isso é muito antigo. Buscava essas coisas antigas, sabe? Porque eram boas.
Tá, mas nesse ponto aí eu te pergunto. Financeiramente, era mais fácil ser fotógrafo naquela época ou hoje? Porque hoje a gente anda muitas vezes no carro com uma caminhonete dentro do porta-malas ou dentro do carro.
É.
Pelo valor dos equipamentos.
Não, isso não tinha comparativo, sim. Acho que muito mais em conta, né, naquela época. Mas eu não tenho essa noção, porque aquela época era um hobby.
Sim.
Então eu montei esse meu equipamento, as coisas que eu precisava, e eu brincava com isso. Eu não tenho a noção, assim, se naquela época eu dissesse, ah, eu quero viver de fotografia, o que que eu preciso investir e ter? Mas com certeza não é a loucura que é hoje. Uhum. Hoje é uma loucura, né?
Não, hoje tá...
É um troço absurdo.
Não, é fora. A gente estava comentando aqui, para quem não tem noção de valores, a gente estava comentando da Z9, né, da Nikon,
sim,
que está sendo lançada. Ela está chegando no Brasil a R$42 mil.
É, R$42 mil. Então... As câmeras que a gente trabalha estão falando de 20 e tantos mil.
É, a gente fala na faixa de 25 a 30 mil, né, as câmeras que a gente trabalha.
E as pessoas...
Fora as lentes, né? Fora as lentes.
Fora
que a gente
lentes. Só que as lentes têm a vantagem de durar mais. Daqui a pouco tu compra uma.
Isso, isso.
Na teoria seria para a vida, né? Na prática não acontece.
Não acontece.
É,
aquela
desmancha, né? A gente trabalha...
Poeira, chuva e sol. Poeira, chuva e sol.
Isso, além da quantidade absurda de cliques que a gente faz no cavalo, né?
É. Que muita gente não sabe, que acha que nem na tua época, que, por exemplo, no teu hobby, no filme, tu comprava um filme 36 poses, asa e tanto, não sei o quê, e tu clicava as 36 poses, né? E, e aí tu, putz, tem que botar outro filme, vou ter que pagar mais um filme pra botar ali. Aquilo ali era o custo. Hoje as pessoas acham, não, mas é digital, não gasta, mas ela tem muitas não. Todas as câmeras têm uma vida útil de clique. Então, muitas câmeras, quando a gente vai comprar, a gente olha lá, a D810, a D850, ela é para 450 mil cliques.
Isso.
Não que ela vai estragar depois dos 450 mil cliques, mas ela é como um motor de carro. Esse motor, ele é para 200 mil quilômetros, 300 mil quilômetros. Ele não vai estragar, porém, ali tu já tem que começar a observar que ela vai apresentar problema.
Vai dar problema, então, e pode parar.
E
né?
pode parar. Não quer dizer que vá parar. Eu tive a 800, aquela que foi a 900 mil cliques, né?
É, eu acho que a minha deu 800 e eu fiz uns 800 mil.
É, eu cheguei a fazer, por aí, 900 mil cliques. E ela era para 280 mil cliques, 250
250
mil, 250 mil cliques, né?
É,
ela não estragou, fazia manutenção, revisava, nunca estragou, mas... Né?
E quem está trabalhando tem o receio, né? Tem a responsabilidade do trabalho, né?
Exato.
Aí tá ali com uma câmera que tu olha para ela, coitado, tá se desmanchando na tua mão. Já deu 800 mil cliques, era para dar 250.
É.
Então tem aquele medo de, ela vai parar no meio, né?
É.
E aí...
E eu já tive casos de parar, né?
Claro. E as pessoas não sabem. Então, a gente foi lá, investiu numa câmera, pagou 20 e poucos mil reais, e daqui a 2, 3 anos, tu vai ter que trocar.
Só lembrando que esses 20 e poucos mil é só o corpo da câmera, não é? Não tem
o
a
corpo,
lente. É só o corpo. Tem mais a lente, mais...
Tem lente, tem cartão de memória, tem bateria.
Um tripé que a gente anda muitas vezes é R$2.500, as pessoas não acreditam que tu fala um monopé, R$1.500, R$2.000, dependendo.
Um computador para fotografia acima de 10 mil.
É, nós nem chegamos no computador aí.
É, acima de 10 mil. Mas esse negócio dos cliques, esse negócio dos cliques, é bom fazer uma ponte com essa época que eu fotografava, que é interessante. Agora, por exemplo, eu trabalhei no Rodeio Milionário ali da Estância Liberdade.
Sim.
Sabe quantos cliques eu fiz naquele final de semana? Eu fiz 9 mil. Num final de semana, de quarta...
Três dias, de quatro
foi
dias.
Foi de quarta a domingo, né? Mas na pauleira, que tu sabe como é que é
lá. Mais de 2 mil cliques por dia.
É. Então, e na época essa que eu estava contando, que eu saía com a minha Yashica ali, 6x6, era um rolo que chamava de 12 poses. 12. Então, ia nessa excursãozinha do clube e eu tinha um filme, eu tinha 12 cliques para fazer naquele dia, cara.
Era
Entendeu?
Tiro dado, buju deitado, não
é
podia errar.
E aí, não podia errar. Aí tu sabe o que acontecia? Eu saía com meu tripé no ombro, minha câmera. Ah, disparador, entendeu? Disparador.
Pra não tremer a câmera.
Não tremer a câmera, tudo bonitinho. Chegava ali, montava o tripé, botava a câmera, olhava... Fotografava mais natureza.
Eu ia te perguntar, isso aí nessa parte aí, na época do clube, era
era paisagem,
aleatório, paisagem,
natureza. Não. Tinha muito a parte interna do clube, que eram retratos. Uhum. Né? Tinha muito cara que fotografava muito retrato, né? E aí entrava uma parte legal, que era... Ah, tinha aqui uma modelo, né? Ficava aquela gurizada. Ah, tem uma modelo pra fotografar. Era um troço bacana.
Sim.
E os velhos do clube só davam risada pra gente,
Sim.
entendeu? Depois ele chamava a modelo e fazia foto de verdade, tá bom?
Sim.
É, gurizada já brincou, tá?
Tá, gurizada, agora deu.
É.
Baixa a pressão aí, que agora...
Baixa a pressão. Mas na rua a gente ia mais para natureza, sim, né? Paisagens e coisas. Então ia lá, caminhava, fazia aquela trilha, carregando o equipamento, pum, montava, tripézinho montado, botava a minha coisa, ó, abre a lupinha, foco, tu ficava ali, será que tá no foco, será que não tá, será que tá, porque não dá para enxergar 100%, entendeu? Sim. Tô olhando no vidro, na lupa aqui, acho que tá focado, e aí tu vinha toda, isso foi legal para mim, vinha todo o embasamento teórico, sabe? Profundidade de campo, onde é que eu botei o foco, eu tenho foco da onde até onde, que velocidade eu preciso usar, eu quero borrar a imagem, não quero. Hoje o pessoal é muito sem teoria.
É tudo semi-automático e vai embora, né?
Clicou no automático e mais. Olha, sim, ah, ficou bom, não ficou bom, clica de novo, ficou bom, não ficou bom. Ah, deu certo, mas não sabe por quê, é, sabe?
Se tiver que repetir aquela foto, ele não consegue chegar de
não
novo.
Não sabe por quê. Então tinha bastante embasamento teórico, pensava na foto, tá tudo certo, tá tudo legal, pegava o disparador na mão, ia clicar. Aí eu lembrava, eu tenho 12 cliques no dia.
Não pode errar.
E dizia assim, não tá legal. Desmanchava tudo, botava no ombro e saía fora. Porque é 12 tiros.
Sim.
Tá entendendo? Aí hoje tu faz 2 mil numa tarde. É. Eu acho que as mudanças são as mudanças. Não dá pra brecar nada na vida, né?
É, tem que se adaptar, né? Mas na verdade, hoje tu domina a tua câmera. Tu domina a tua câmera digital porque... tem muito mais acesso ali.
Sim.
E tipo, tu sabe que eu vou borrar o fundo. Isso. Mas aí tu vai lá e mexe na abertura, aí tu... Ah, mas dá pra borrar mais um pouquinho. Aí tu... É, claro, entende? Claro. E hoje tu domina a câmera, tu sabe tudo que tu tá fazendo. Exato. E isso é uma coisa que pode parecer, eu brinco, né? Tem uns que me chamam que eu sou até muito grosso. Digo, uns do meio da fotografia, né? Principalmente, eu tenho grupos de... Eu me relaciono muito com grupos de fotógrafos de eventos.
Sim.
Pelo fato de, cara, os caras estão sempre com novidade, né?
É, isso é legal.
Então, porque sempre chega o pessoal do evento essa novidade. Pra nós, a gente tem que buscar. É pra verdade. Eles, chega, né?
É verdade.
Então, você me relaciona ali, fico vendo o que eles estão falando e tal, tal. E uma das coisas que eles implicam muito comigo é porque eles dizem, não, vai lá no Photoshop e faz isso. Eu disse, cara, eu não sei abrir o Photoshop.
Sim.
Sabe? Eu não sei abrir. Ah, mas é porque tu é um grosso, não sei o quê. Eu disse, cara, não é. Sabe qual é o meu medo de abrir o Photoshop e de aprender mexendo no Photoshop?
Sim,
é perder... Eu não tive o embasamento fotográfico do filme. Eu entrei na era digital. Eu já entrei na era digital.
Sim.
Só que eu fui para uma escola onde... trabalharam muito em cima da técnica da fotografia.
Certo.
Então, se tu quer fazer um panning, tu vai fazer na técnica. E aí, o meu professor muitas vezes dizia assim, ó, cara, tu pode errar hoje.
Uhum.
Então, faz o teu panning até tu acertar.
Sim, sim.
Entende?
Sim.
O panning, pra quem não sabe, é aquela imagem em movimento, que é um borrado, só tá, por exemplo, a cabeça do cavalo, ou só o ginete focado, que muitas vezes a gente faz.
Sim.
E isso, o Photoshop, o que, que ele faz? Tirando a manipulação de imagem, que tu tira um céu, põe um campo, remove um fundo, tirando esse tipo de coisa, o resto tudo tu faz na mão, na técnica da fotografia. Tu quer fazer um fundo borrado, tu faz, tu quer fazer um panning, tu faz, tu quer fazer...
Sim.
Tudo que tu for fazer, tu faz.
Sim.
Claro que no Photoshop tu vai fazer na perfeição.
Eu acho assim, ó, a fotografia é um processo, sabe? Cada um tem o seu, e isso
estilo,
é legal,
é.
Isso é legal, sabe? Porque senão ia sair tudo igual, tudo meio parecidão, né?
Claro,
E as pessoas não se dão conta que o teu processo, eu penso assim pelo menos, ele começa no clique, mas ele termina lá na edição.
Exato.
E as coisas só vão funcionar se elas estiverem amarradas. Tu tem que clicar sabendo como tu vai editar.
Pensando na tua edição.
Sim, sim, sim.
Exatamente.
É um processo amarrado. Aí as
Exatamente.
Coisas começam a funcionar. Então, eu sou um cara que uso muito Photoshop, mas é o meu processo.
Uhum.
Porque eu quero... não sei. Eu, quando comecei a fotografar, vi as coisas que eu gostava. Até por causa desse meu início, sabe? Essas câmeras antigas que usava tinham lentes, assim, absurdas de qualidade. Então, tu chegava lá e fotografava essa natureza e tu via um detalhe de uma pedra, assim, que era um troço animal, sabe?
Sim.
Isso aí sempre me encantou. Aí, quando veio o digital... Eu digo, eu também quero o mesmo nível de detalhe.
De nitidez.
De nitidez, de detalhe. É a foto que eu gosto. Se outras pessoas gostarem do inverso, beleza. Cada um tem o seu, né? Então, eu vou muito para a edição da foto porque eu quero tirar muito daquela foto ali, né? É o meu processo fotográfico. Isso é melhor ou é pior? Não é nem melhor nem pior.
Não, é o teu estilo que tu vem lá de trás.
Isso,
lá.
É diferente. E eu já fazia isso no meu laboratório, sabe?
Sim.
O laboratório também tinha o Photoshop, sabe? Hoje o cara clica no Photoshop e faz as máscaras, né? Eu vou mexer nessa parte da imagem, nessa parte eu não vou.
Sim.
Ele tem um poder muito grande para fazer uma máscara. Sabe como é que eu fazia? É a luz do ampliador caindo e eu recortava um papelzinho no formato que eu queria vai cair a luz 30 segundos aqui para expor o meu papel fotográfico.
Mais ou menos.
E eu ficava ali, ó, assim, ó, tapando a parte que eu não queria, sabe?
Claro.
Tremendo a mão, porque se tu ficasse com a mão parada, ficava um troço grosseiro.
Sim.
Risco. E eu ficava ali, ó, tá. É um Photoshop.
Não deixa né? De ser. Mas aí o que eu digo, saber usar... O meu medo, sabe o que é? Que eu vejo que é muito... A edição, pra mim, a edição eu uso o Lightroom, que é da mesma família do Photoshop.
Claro.
Porém, para mim, eu tenho aquela visão assim, ó. Eu tenho
Sim,
que,
a tua foto não precisa ir lá.
A minha foto eu não tenho que ir lá, eu tenho que sair com ela o mais pronta possível dali
eu acho legal.
E editar. Não tô condenando que tu use o Photoshop. Meu medo é eu usar o Photoshop e pensar assim, ó, puta, mas essa foto eu podia fazer um penny nela.
Claro.
E aí eu vou lá e borro o cara, borro todo o entorno do cara e deixo o cara, pô, penny imperfeito.
Beleza.
Mas daí eu vou pensar assim, cara, mas o meu medo é aquela assim, mas eu não fui o fotógrafo nessa hora eu fui um editor.
Eu não penso assim, eu acho que o fotógrafo é do início ao fim, sabe? Eu vejo como um processo todinho, assim. E eu acho que o fotógrafo está ali no meio. E hoje eu acho legal assim, que a gente tem um quê, sem grandes pretensões, mas a gente tem um quê de artista, sabe? Artista que tu pode fazer a tua arte. Né?
Sim.
E isso eu acho muito bonito, eu acho muito legal. Às vezes eu tô mexendo numa foto assim e tô mexendo só num pedaço dela ali com um pincel do Photoshop e coisa. Cara, às vezes parece que tu é um pintor assim que botou um quadro em branco na tua frente e tá
e
dando uma pincelada.
Sim.
Eu acho bonito isso, sabe? Porque no final das contas a foto tem que ser. É uma luta nossa de fotógrafos, né? A foto ainda é pouco valorizada, né? A foto ainda é banalizada, né?
Isso.
Mas a fotografia também é arte.
O digital banalizou ela.
É, pode ser. Mas eu acho que é um troço cultural, sabe? É um troço cultural. Eu vou em muitas cabanhas, onde eu chego lá e no ano anterior eu fui e fiz uma foto bonita, porque de vez em quando o cara acerta, não é sempre que erra. Aí eu fiz uma foto bonita.
Começar.
É, eu fiz uma foto bonita.
Chororô.
Só que eu olho para a parede e não tá a minha foto na parede. Tá uma pintura da minha foto. Por quê? Ué? Pode fazer uma ampliação. Hoje tem papéis fotográficos maravilhosos. Pode fazer uma ampliação de uma puta qualidade. Né? E se a foto é bonita, por que, que não amplia e não enquadra?
É.
É cultural isso aí. Aí a pessoa diz, bah, que foto linda, vou mandar fazer
um quadro.
Ué, por quê? Às vezes, tá, os caras são craques, os caras são muito bons.
Não menosprezando quem...
Mas já teve várias vezes que eu disse assim, ah, não, se ampliar minha foto, não tô perdendo. Entende? Não tô perdendo. Pode ampliar. Então, é cultural. As pessoas, tu diz pra ele assim, mas por que não botou a foto na parede? Ah, mas podia? Pode. O cara não sabe, né? Então, isso eu acho que a gente é uma luta que a gente tem que fazer a arte também. Tem a parte do trabalho, que o cara clica exaustivamente ali, entendeu? Que tu tem que atender uma demanda, que alguém te contratou para fazer um negócio. Mas no meio daquilo, tu com o teu olhar, no meio daquilo, tu olha e diz assim, pá, mas aqui saiu um troço legal. Aqui tá um troço legal. Que nem tava planejado para sair.
Sim.
E isso é muito poderoso, assim. Isso é massa, assim. É legal demais. Mas aí tu tem que ter a visão, né? Tu tem que ter o teu olhar. E tu descobre um troço ali e aí pronto. Aí eu curto. Aí eu vou pro computador e viajo, entendeu? Na minha foto.
Tu morre em cima daquela foto lá editando e mexendo nela.
Viajo nela, sabe? Que eu vi um pedacinho da foto onde eu faço um corte, onde eu digo assim, ó, aqui eu vou botar um contraste ali, eu vou tirar... E no final das contas, se o resultado final me satisfaz, E eu fico feliz assim com aquela minha foto. Eu digo, puxa, fui eu que fiz. É. Eu acho que é um tesão, sabe? E isso está amarrado também no processo da edição. O teu processo fotográfico, ele tem uma coisa muito importante, que eu acho, que é assim, aí tu tem que pensar muito na tua foto para ela sair muito boa, né? E o digital, às vezes, é um medo. Às vezes eu me pego clicando, pá, 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 clicando, sem pensar. E clicar sem pensar não tá certo, né?
É, não, isso eu concordo. Mas então... muitas vezes tu vê o clicar sem pensar quando tu tá em prova, né?
É.
E daí tu fica naquela assim... A evolução, né? Tu tá fechando 15, eu fechei 10. A evolução, tu pegar... Eu lá no início, lá, cara, quando ele ia chegando perto do feno, chegava na tremedeira e era... Sabe? Eu disparava tudo pra depois tentar escolher, porque era o medo de perder
claro,
a foto.
Claro, claro, é
o
medo.
Hoje, o cara, quando ele vai entrar no feno, cara, é 3 cliques só pra garantir a foto.
É, o cara vai pegando uma segurança.
Vai pegando a segurança. Mas, assim... Teve casos que nem... Eu dizendo, tem casos de nervosismo que o cara entra, sai fora do
como a gente diz, sair.
Sai fora, assim. Tipo, vou te dar um exemplo. No Pan-Americano ali, o Brasil tava prestes a ganhar uma medalha de ouro.
Sim.
E começou a me dar um nervosismo, cara.
Sim, tu não pode perder.
Né? Porque eu não posso perder a foto da medalha, se o cara ganha ou não ganha, e daí tu fica naquela de torcedor ao mesmo tempo.
Isso,
né?
Isso.
E aí tu, às vezes, tu tá olhando, esquece de clicar, e às vezes tu tá clicando, e quando vê, assim, tu tá, 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 tá. E aí tu tá vendo, tu tá vendo no teu clique que tu tá clicando errado.
Isso.
Aí
isso.
Aí tu chega assim, ó, o cara foi lá pro percurso lá do outro lado, e tu fala, não, peraí.
Respira.
Respira, cara. O que que eu tô fazendo?
Claro,
tu clica isso aqui, tu sabe. Sabe clicar isso aqui, espera, calma, deixa ele chegar no percurso perto de novo e aí tu volta. Sabe, tu começa a falar comigo mesmo, porque às vezes tu sai numa noia assim que...
O cara tem que buscar o seu equilíbrio, né? Fotografar com equilíbrio, equilibrado, né? E isso aí é muito importante. Mas tu sabe, viu? Tu falou um negócio que é importantíssimo, tu sabe que tá clicando errado. Tu vê instantaneamente que tu tá clicando errado. Entendeu? Isso tu tem que estar consciente ali que tu clicou errado.
Exato.
E aí buscar esse equilíbrio de novo, respirar. É um troço que vem de dentro, assim, né? E eu sou um cara que não sou nada simpático, assim. Não sou simpático, tenho minha cara fechada, não sou comunicativo e ainda entro num processo. Eu entro num processo fotográfico onde eu me concentro, né? Aí as pessoas podem olhar e dizer assim, pá, mas que cara nojento, entendeu?
Felipe é muito fechadão, né?
Falo... Às vezes tem medo de chegar, mas não é por mal, é isso aí que tu falou, eu busco o meu equilíbrio, eu me concentro, sabe?
Pra não errar, né?
Não, eu tenho que estar, cara, tu tem que estar num estado de espírito bom, porque isso vai refletir na tua foto.
Sim.
Se tu chega ali nervoso, tua foto vai ser nervosa. Se tu chega ali com os problemas da tua vida ao teu redor e tu levar ali pra dentro, tua foto vai ser ruim.
Vai.
Entende? Vai ser ruim. Muitas vezes, antes do freio de ouro, eu pego e rezo. Rezo. Eu tenho que buscar o meu equilíbrio. Sabe? Parar. E quando eu tô bem, tá bom, vamos começar. Porque se o cara desequilibrar, é o que tu falou. Nossa, eu preciso fazer a foto da equipe do Brasil ganhando. Ah, aquilo lá, se aquilo te dominar, já é.
Sair, tu sai fora. É. Tu sai fora e tu saindo fora, tu enxerga que tu tá errando. Esse é o problema. O problema não, é o bom, que tu sabe que tu tá, cara, tô dando os cliques descompassado, tá errado, não é aqui que eu... Calma,
isso,
calma.
Isso.
Aí o cara tem que voltar e eu tenho muito disso, assim, de...
Tem que voltar. De... E tem um processo meio solitário, assim, do fotógrafo, né? Às vezes é ruim, mas é bom. É muito ruim, que às vezes tu passa um fim de semana todo num lugar onde tem um monte de gente e tu ficou absolutamente só o fim de semana inteiro, né? Isso é muito ruim.
Isso aí é muito engraçado, porque fazendo um complemento disso aí, porque tia, tu chega às vezes no lugar, eu gosto de chegar cedo, né? Então eu chego no lugar
cedo.
E aí ninguém te vê, porque tu chegou cedo.
Chegou pelos fundos.
Né? E tu chegou, como diz o Tuca, tu chegou pelo backstage. Tu já chega por debaixo das arquibancadas pra ninguém te enxergar, porque tu quer te concentrar ali. Aí o cara chega, faz todo aquele ritual, abre o computador, ajeita, deixa tudo preparadinho, vê, né, se tá tudo ok e tal.
Uhum.
Quando vai começar a prova, uns 10 minutinhos antes, o cara vai pra pista. E aí ninguém te enxergou.
Não, não.
Aí quando deu, passou o dia de prova, que a BCC postou lá a foto, e aí aparece o logo do Fagner, ou aparece o logo do Felipe. Aí os caras dizem, mas não sabia que tu tava aí.
Isso,
era tu que tá fotografando. Bah, mas...
Ah, não, sabe. Não sabe. Absolutamente não sabe. Quantas vezes os caras... Deve acontecer o mesmo contigo. Me pedem foto mil vezes que foi tu que fez.
Sim, mas isso é direto. Né? Direto
não,
acontece.
Não, quem fotografou isso foi o Fagner. Fala com ele.
Mesma coisa.
Normal, os caras não nos viram, né? Agora, por outro lado, também se enchesse de gente ao meu redor, ia tirar um pouco desse meu equilíbrio, assim, né? Ou ia ter que estar fazendo força para buscá-lo o tempo todo, né?
Que nem eu disse assim, claro, não é bom, né? Mas ali, aquele período da pandemia que a gente começou a trabalhar sozinho,
sim,
tipo, foi o meu maior nível de concentração em prova,
foi
assim, foi...
Aí foi massa. Senti a mesma coisa, digo, cara,
tchê, é tá ruim, tremenda é ruim, mas aqui. Assim, tipo, tchê, pra concentração de trabalho foi o melhor, assim.
Tudo tem o lado bom e o lado ruim, a vida é essa, entende? Então tá, era um momento muito ruim, muito difícil, né? A gente tava passando por uma coisa de incerteza, ainda está, mas tem os seus fatores positivos no meio dessa... Bagunça aí.
Tá, mas e falando em momento, a gente fugiu do momento que tu pulou da fotografia, da engenharia para fotografia.
Tu sabe que eu tenho isso, eu começo falando uma coisa e eu vou lá pro outro lado e eu nem sabia mais que eu tava falando
daquilo.
Mas eu
tava esquecendo também, daí tu falou em momento, daí eu disse, não, mas que momento que ele saiu da engenharia para fotografia.
Mas então vamos lá, fotografo há muito tempo, eu tenho 15 anos de que eu considero profissão. Por quê? Porque passei a viver de fotografia.
É o mesmo que eu conto.
Mas fotografo desde lá da época de 90. O que que aconteceu? Depois que eu me formei engenheiro e comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui, que ela era uma empresa que representava aqui no Brasil uma empresa canadense. E ela fornecia equipamento para todas as antigas teles, que nós tínhamos toda uma... A antiga, aqui no sul era CRT, né? Mas eram teles, no Rio a Telerj, em São Paulo a Telesp, e assim vai a nível Brasil.
É que CRT era do Estado, né?
Era do Estado, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, era do Estado. Eles forneciam equipamento para todas estas, né? E eu comecei, então, a rodar Brasil, assim. Ah, tá. Então, comecei de estagiário aqui na CRT, implementando essa rede de equipamentos desta empresa. Depois, essa empresa que eu comecei a trabalhar foi engolida pela Siemens, né, multinacional. Uhum. Então, eu passei a ser Siemens sem sair do lugar. E eu viajava muito a nível Brasil. Oh, agora, tenho que passar 6 meses em São Paulo, implementando essa rede de equipamentos. Montava... testava, introduzia lá dentro de uma rede.
Tá, mas tu montava essa rede aonde que era essa rede?
Nessas, por exemplo, uma Telesp da vida.
Dentro da estação da CRT, da central da CRT.
Das centrais, ela tem centrais espalhadas pelo Rio Grande do Sul todo.
Sim.
Entendeu? Todo o estado. Então os caras pegavam, ó, vai ter um equipamento lá em Caxias, vai Felipe, pum, instala, testa. Daqui a pouco, puf, sobe para a rede, faz funcionar.
O Giacomo não deve nem estar sabendo do que nós estamos falando.
É, mas o que eu quero dizer é o seguinte.
Porque agora tu me fez voltar na minha infância, que quando a minha mãe tinha que ligar, nós passava eu morava em São Leopoldo, perto da biblioteca ali, na esquina. Cara, eu tô enxergando tudo agora. Tinha uma... Na esquina, perto da biblioteca, tinha uma das cabines, né?
Sim.
Que tu chegava ali e pagava e entrava na cabine pra ligar.
Claro,
daí ligava
claro.
Pra alguém.
Claro.
Mas aí tu tinha que combinar com alguém pra ir pra outra cabine lá, né? Não era assim ligar direto pra casa, porque tu entrava na lista...
Caraca,
na lista de espera pra te ter um telefone. Eu lembro que meu pai uma vez entrou numa lista de espera pra ter telefone. E quando saiu, tipo, era mil e poucos reais. Tinha recém trocado do Cruzeiro.
Sim.
E meu pai não podia, tinha sido chamado na lista, mas não podia comprar. Porque era muito caro, era um absurdo.
Tu ter um telefone era um troço assim... Olha, gente, de dinheiro.
É.
Ah, eu tenho uma linha fixa.
Aí, tu tinha que ser chamado na lista, né? Tinha as
ações. Lista de espera.
Aí todo mundo comprava aquelas ações da CRT.
Lista de espera, uma loucura.
Cara.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, enquanto eu trabalhei para a Siemens, que eu rodava, que eu viajava, todo o Brasil, fui também para a Colômbia, fui para outros lugares, tudo fazendo esse trabalho, eu não me dei conta, mas era um troço que eu curtia. tá na estrada, assim, né? E aí, tudo bem, tava ali, estava bem, estava feliz. Aí o que aconteceu? Casei.
Não sei por que dá risada, mas tudo bem.
Eu também não sei por que tu riu, não sei por que tu riu.
Mas... Não, eu ri porque tu riu, só por isso.
Eu não sei por que a minha mulher disse assim, pô, mas tu não para em casa, entendeu? Tu não tá em casa. Porque era um troço doido, assim, ah, vai 3 meses num lugar. Sim. E 3 meses tu tinha que brigar para os caras te dar uma passagem para tu voltar um final de semana, entendeu? Passava um final de semana em casa, vai de novo, para fazer outros meses fora. Ela disse, cara, tu não tá aqui nunca. Aí o que aconteceu? Começou a procurar emprego para mim, ela.
Ah, achei que ela tava começando a procurar outra coisa.
Ainda não. aí ela começou a procurar emprego pra mim. Daí eu tava um dia trabalhando em Salvador e ela disse, ó, tu tem uma entrevista de emprego aqui na quarta-feira, vem.
Tá bem. Te vira? Sim, vem embora.
Vem. Sim, senhor, tô aí. E era bom trabalhar na rua, porque na rua tu faz... Isso que é legal, e isso a gente curte um pouco na nossa profissão. Tu faz um pouco o teu ritmo, sabe?
Sim, sim.
Eu era um guri que tinha recém começado a trabalhar, mas eu dizia, ah, hoje eu vou estar... lá em Eunápolis, e no outro dia eu vou estar em Porto Seguro, e eu fazia meio que a minha história, onde é que eu vou estar, o que eu vou fazer, era fácil pegar um telefone e dizer pro cara, ó, não terminei, tem que ficar mais 2 dias aqui, entendeu? Como é que o cara vai saber sentado lá em Curitiba, onde era a sede da Siemens?
Não tinha sistema, não tinha internet, não tinha nada que pudesse...
Nada, não tinha celular, graças a Deus.
Não tinha telefone com WhatsApp que tu tinha que mandar o videozinho, tá aqui, ó, tô terminando agora, ponto. Não tinha.
Tô fazendo aqui o sul da Bahia, vou fazer minha sede em Porto Seguro, vou ficar aqui, entendeu? Não terminei, tá ruim, deu problema. Isso era bom. Aí ela marcou essa entrevista de emprego, eu vim, fiz... E era naquela época que começaram a fazer as empresas espelho dessas teles, sabe? Uhum. Ah, então a CRT tem que ter uma concorrente. E a Embratel, que era a nível nacional, teve uma concorrente chamada Intelig, né? E eu fiz a entrevista de emprego na Intelig, que foi a minha ex-esposa que marcou. E aí eu digo, tá, o que eu vou fazer? Eu ficava na rua fazendo muita hora extra, né? Muita hora extra. E realmente não era de sacanagem, eram os equipamentos que era transmissão de dados de um banco, por exemplo. Não pode chegar ali e tirar fora a placa e, puf, derrubar o sistema do cara do banco.
Sim, sim.
Não pode. Então, para tu mexer naquilo, era no fim de semana, de madrugada. Fazia muita hora extra, eu na hora extra dobrava o meu salário. Aí vim fazer entrevista de emprego e digo, cara, eu vou pedir o dobro que eu ganho mais um pouco, entendeu?
Claro.
Vou pedir para não ser. E eram as vacas gordas ali da telecomunicação, os caras, tá bem, valeu.
Bancava.
Então aí eu parei e vim. Só que o problema foi o seguinte, aí eu comecei a trabalhar no escritório, fechado. O prédio que eu trabalhava não tinha janela, tu não sabia que era dia. Com um chefe te apurrinhando do teu lado, entendeu? Que eu ainda dei muito azar. Sabe, e aí... Aí não rolou pra mim, sabe? Aí eu comecei a... Eu tinha 30 e poucos anos nessa época e comecei a acordar e não ter vontade de ir trabalhar. Eu digo, cara, eu sou muito novo pra não estar afim, né?
Sim.
Mas isso que deu errado, quando eu caí dentro do escritório fechado, que eu não viajava, eu não saía pra rua, que eu tinha um chefe...
Entrou com uma prisão que tu vivia em liberdade
e
pum.
E aí eu trabalhei 5 anos nessa empresa... sabendo que a coisa ia dar errada.
Sim.
E
pô,
aí...
ainda aguentou 5 anos.
5? Por quê? Porque eu tinha pedido bem, ganhava bem.
Ah, sim.
Entendeu?
Verdade.
Eu digo, eu não posso jogar pro ar.
Sim.
Mas ali foi muito claro para mim que eu não posso fazer isso na minha vida. Eu tô ficando depressivo, sabe? Trabalhando aqui fechado num lugar. Não é para mim. Isso aí não vai rolar. Mas nessa época, já o mercado aqui no Sul era muito pequeno. Para não dizer nada. Então, eu tinha 2 alternativas. Ou eu ia para São Paulo, tentar um emprego na mesma área, seguir trabalhando de engenheiro em outra empresa, mas aí ia ser uma mudança radical. Eu ia sair do Sul, ia ter que me mudar. Como eu te disse, estava casado, e não era só eu, né? Ou eu mudava, radicalmente. E aí eu fiquei pensando nessas coisas, como é que eu vou fazer... E eu tomei a decisão, eu vou mudar. vou fazer. Eu tenho 30 e poucos anos, ainda não tenho filho. Eu faço hoje, eu não faço nunca mais. Então vou fazer uma coisa que eu goste. Eu quero uma coisa assim que me dê tesão de sair da cama. Tô a fim de fazer. E aí o que, que eu fazia por hobby? Eu fotografava.
Achei que tu ia dizer que tu tinha te separado.
Não, depois eu me separei. Aliás, eu me separei duas vezes.
Eu vou fazer o que eu gosto, vou me separar.
Porque ai, o cara ser fotógrafo também não é fácil ser casado, né? Tá? Vamos ver se ele vai rir agora, né? Também não é fácil, já me separei não. Uma outra vez, já sendo fotógrafo.
É, a minha, na verdade, a gente se conheceu, eu não era fotógrafo, mas foi assim, no período de transição.
De transição.
Assim. Foi um ano meio que de transição.
É,
e tchê, já viu que aguenta no osso as viagens que o cara faz e ficar 20 dias, às vezes 15, 30 dias.
É, não é fácil. Não é e outra coisa, né, Fagner? Não tem previsão, né?
Exatamente.
Não tem previsão. Aí tu vai
tu
dizer
não tem
assim,
segurança, né?
Isso, tu vai dizer assim, não, mas agora eu vou voltar pra casa e vou passar uma semana aí.
Sim.
E o teu telefone toca e alguém pede um trabalho. O que, que tu vai dizer? Não.
Porque eu digo, tu não tem a segurança, antes que interpretem errado, né? Tu não tem a segurança financeira, né? Porque não. Como tu não tem a previsão, é essas coisas assim, ó. Ah, eu vou tirar, agora vem janeiro. Vamos dar um exemplo de janeiro, vem janeiro. Aí o cara começa assim, ó. Ah, mas dezembro eu vou pegar azar, cara. Eu vou trabalhar até onde dá, porque eu não sei o que vai ser janeiro. Não. Aí janeiro começa, daí tu diz, ah, vou ficar em casa em janeiro, né?
Tu sabe, vai ser ruim.
É, vai ser ruim. Eu vou ficar em casa em janeiro. Pior. Aí tu vai virar o mês, virou o mês, aí deu dia 5, dia 6 ali, eu diz, ah, tô em casa. Alguém te chama, tu pega. E se alguém te chamar de novo, logo na sequência, tu já vai e já emplaca de novo, porque tu não sabe o que vai ser o amanhã.
Não sabe.
E aí, essas coisas aí, quando tu vê, tu tá 15 dias, 20 dias fora.
Meu, a vida tá dura, né? É. O cara aí pega a estrada e paga 7 pila...
A gasolina.
A gasolina. E tu passa na porta do mercado a R$300. E como é que tu vai dizer não?
Tu tá falando sozinho isso, né?
Não.
Porque tu não tá dentro de casa com mulher e filho.
Sou eu um filho. É. Mas, cara, então não tem como dizer não. A gente tá correndo atrás. É tu trabalhar muito. Muito mesmo.
É, como o cara não sabe dia de amanhã, o cara tem que só trabalhar. Trabalhar.
Feito um animal. É. Eu digo assim, aí depois com toda essa mudança, quando me perguntam assim, tá, e aí, a mudança? A mudança. O ser humano, eu digo sempre a mesma coisa, o ser humano é muito complicado. Porque eu trabalho muito mais, mas muito mais do que eu trabalhava como engenheiro. Eu ganho muito menos do que eu ganhava, mas eu estou mais feliz. Né? É difícil explicar isso, mas é assim.
É.
Né? O ser humano é complicado. Né? É. E ainda tem um outro fator, que agora eu não perdi o assunto, agora eu lembrei do que nós estávamos falando. Ainda tem um outro fator nesta época que eu decidi... Ah, vou fazer uma coisa que eu gosto, fotografia era o meu hobby, que nós, eu digo nós família, nós já tínhamos entrado no mundo do cavalo crioulo.
Como criador.
Como criador. Meu pai se aposentou, ele é daqueles caras que ele não fica em casa assistindo TV, ele tem que estar num projeto.
Sim, mas é fotógrafo, né?
Não!
Era fotógrafo, então tem que estar sempre no projeto. Tem que estar sempre.
Só que o pai foi fotógrafo assim, ó. O pai tem... agora é fotografia. Ele vive aquilo intensamente, assim, ó. Aquilo. 24 horas por dia. É fotografia. Um dia ele acorda e... Deu. E larga. E nunca mais. E agora eu sou... Hoje ele é escritor. Então estou escrevendo todos os dias. E aí teve a fase que era cavalo crioulo. Que comprou uma cabanha e foi viver lá fora. Então ele vive intensamente essas coisas por um período.
É assim. Lá fora que tu diz é onde?
Nós tínhamos uma cabanha... Hoje vendemos a propriedade, né? Em Mariana Pimentel, 60 quilômetros de Porto Alegre. Né? E aí, nesse período que tivemos a cabanha, o pai morou na cabanha. Entendeu? Viveu ali a cabanha intensamente, essas coisas. E quando ele se aposentou, ele começou a buscar um desses projetos dele, agora o que, que eu faço aposentado? E aí um primo, que até aqui da sexta região, aqui onde nós estamos, né, que é o Alexandre Pereira, já estava no cavalo crioulo e disse, tio, ele chama meu pai de tio, tio, vem aqui na minha cabanha conhecer... depois levou meu pai num leilão e ele fez aquela mesma coisa que todo mundo faz, que é comprar um cavalo sem ter onde pôr, né? Aí tá, botamos...
E assim começa.
E assim começa. Aí botamos nessa propriedade desse primo, Uhum. Até o dia onde a gente olhou e disse, mas nós temos mais cavalo que ele na casa dele. E aí fomos para a nossa própria cabanha. Então a gente tinha a cabanha do cavalo crioulo, eu estava decidido a largar a minha profissão, tinha fotografia como paixão, então juntou essas três coisas e eu digo, vou fazer essa loucura. Vou fazer essa loucura. E fiz. E aí isso aconteceu, como tu colocou no início da conversa. Eu fui, esperei ser demitido dessa empresa. Isso aconteceu no final de 2005. E 2006 eu comecei a tentar. Tanto diz, ah, tu fotografa desde 2006? É, 2006 eu comecei a tentar. Entendeu? A bater de porta em porta. E dizer, ó, me dá uma chance, me deixa fotografar. E ainda peguei uma mudança, porque, primeiro, não dá fotografar cavalo com filme, né? Não tem
aí,
como.
É aí que eu queria chegar.
Não tem como. E aí começou recém naquela época a entrar o tal do digital. Mas o digital daquela época eu vou te contar, sabe? Era um troço assim, pra tu pegar uma foto em foco era...
Sim, era horrível.
Botar as mãos pro céu, né? E então comecei a pegar toda essa mudança que me desestruturou total, assim. Eu digo, olha, eu aqui fazendo o meu... fazendo o meu hobby fotográfico aqui, ampliando a minha foto, fotografando com o meu negativo grande, eu faço uma foto boa, eu faço uma foto de qualidade. E quando eu entrei e comecei a trabalhar com o digital daquela época, num processo completamente novo, o que, que aconteceu? O meu nível caiu lá no dedão do pé.
Sim, sim, sim.
A minha foto era muito ruim, vamos falar a verdade.
E a qualidade, tu já tinha aquelas câmeras, aquelas máquinas analógicas, já se tinha uma qualidade de nitidez, por exemplo, absurda, porque ela já era o auge do auge dela.
Isso.
E as digitais estavam recém sendo engatinhando, então
engatinhando.
Tu não tinha mesmo, tu não conseguia bater, tu não conseguia chegar numa qualidade... digital
não chegava
do que uma analógica na época.
E aquilo que a gente falou, todo o processo de novo, processo, eu saí do químico, né, do ampliador para o computador, né, eu não sabia também nada. E então essa mudança, o meu início, assim, quando eu olho as minhas fotos, quando eu comecei a fotografar, eu digo, pelo amor de Deus, sabe?
Quem é que...
Isso! Eu agradeço as pessoas que me chamaram, porque é muita coragem. É muita coragem, é vontade de ajudar mesmo. Porque era muito ruim, muito ruim. Então foi toda uma adaptação, correr atrás, mas um troço que eu me determinei a fazer. E tinha que viver daquilo. Aí eu acho que 2 anos depois, 2008, 2009, aí eu acho que eu comecei a fazer algo razoável. Né?
Sim.
Foi a época... Também sou muito ruim de datas, mas eu acho que 2008 ou 2009 eu comecei a trabalhar para a BCC, né? E eles tinham um setor lá de comunicação, pessoal que fazia, que cobria os eventos, que tinha um jornal, comecei a trabalhar junto com eles. Aí eu acho que eu comecei a fazer uma foto razoável, né? Nessa época, assim. Mas 2006, batendo de porta em porta, não sabia nem tirar foto. Eu tive que aprender tudo de novo.
E nessa tua, de bater de porta em porta, assim, mas tu batia na porta de quem? Porque tu já tava decidido, que era fotografar cavalo crioulo.
Isso.
Certo?
Certo.
Tá. E aí, mas aí, tipo, tu chegava, por exemplo, no Alexandre lá, ó, deixa eu fotografar.
Sim, sim.
Como é que tu fazia isso?
Por que que me deu, vamos dizer assim, o estalo, ah, eu vou ser fotógrafo de cavalos? Porque como criador de cavalo e gostando de fotografia, o que iniciou foram justamente amigos pedindo para mim tirar foto dos cavalos deles. Então comecei a fazer fotos.
Ah, tá. Chegou a ter pedido,
sim,
então.
Sim, de conhecidos. Dizer, uhum. Ah, então tira foto dos meus cavalos que eu vou botar no leilão. E aí eu comecei tirando fotos para amigos.
Uhum.
Aí eu olhei, ah, não, mas aqui tem um mercado, entendeu?
Sim.
Não foi do nada assim. Eu digo, por que que, ah, você é fotógrafo de cavalo? Não, eu vi que ali tinha um mercado. Não é que nem é hoje. Hoje é uma loucura, né?
É.
E hoje o troço é muito competitivo, é muito acessível digital, né?
Sim.
Surgem fotógrafos aí ou pessoas querendo ser todos os dias. Não tem mal nenhum, entendeu? Cada um vai atrás do seu sonho.
Mas assim como entra, sai, né?
Entra e sai.
Mas
entra e sai.
Eu vejo isso muito rotativo, assim.
Não preciso te dizer que é difícil ficar, né?
É.
As pessoas acham que é fácil. E começam. Começar é muito fácil. Manter, se estabelecer é muito difícil. Persistir é muito difícil.
Sim.
Como qualquer coisa na vida, né? Então, o início é muito fácil, é acessível. Ah, eu vou ser. Mas depois que vê que dá muito trabalho, né? que tu tem que melhorar muito naquilo que tu faz todos os dias e que tu vai trabalhar muito, que a tua vida vai ser difícil, entendeu? Que tu não vai ter mais horário, que tu não vai ter mais dia, que tu vai acordar trabalhando e vai dormir trabalhando porque tu tá editando foto no computador, aí largam.
Entendeu? Ainda mais quando pega um evento que tu tem que ter instantaneidade, né? Tu tem que estar ali...
Cara, é difícil. Se estabelecer é difícil, entendeu? Então aconteceu isso. Mas aí eu comecei a fazer trabalhos para esses amigos, assim. Aí eu vi que tinha um mercado. Porque naquela época, olha como é que era o quadro da coisa. Na BCC, a BCC tinha um fotógrafo.
Que era o Almirante Neves.
Almirante Neves. Que já trabalhava há 20 anos na casa, né? E depois, como eu te falei, 2008, 2009, comecei a trabalhar junto com ele ali de fotógrafo na casa, né?
Tá, como é que tu chegou nele? Como é que tu chegou na casa, na BCC?
Boa pergunta.
Não sabe? Não lembra?
Boa pergunta.
Não lembra ou não quer falar?
Não é. Não tenho nada que eu não possa falar. Eu sou um cara muito ruim de eventos, de datas, de coisa. Eu não sei qual foi o ponto mágico, assim, se tu perguntar qual foi o primeiro trabalho que tu fez pra BCC, eu não sei. Eu não lembro como é que teve essa aproximação, mas como eu te falei, eu comecei a falar com as pessoas e pedir oportunidades, sabe?
Sim.
Aí era o Almirante de fotógrafo, a Anne Smith de jornalista. Duas pessoas eram todo o setor de comunicação. Então, com certeza, em algum momento eu fui conversar com eles e dizer, ó, me dá a oportunidade.
Estou à disposição.
Porque já naquela época o Cavalo Crioulo já era forte. Então, tu pegava um final de semana, até mais que hoje, porque hoje fatores econômicos estão dificultando as coisas, né?
Sim.
Muito difícil fazer um evento, né? Mas naquela época, tu pegava ali o calendário e já tinham 3 eventos por final de semana. 3, 4 às vezes. Credenciadora em vários lugares.
Sim.
E aí, vai o Almirante para uma, vai a Anne Smith para outra e duas não se cobre.
Sim.
Então, eles tinham que escolher... Ah, vou em Bagé, que é importante, certo?
Certo.
Tinha que pegar o calendário e vou escolher onde vou. E, então, eu digo, me deixa aí numa dessas, entende? Então, entrou lá, eles, eu vou nessa. A Ana dizia, eu vou cobrir essa. O Almirante dizia, eu vou cobrir a outra. Eu dizia, opa, o que sobrou é meu, muito obrigado, entendeu?
Claro.
Eles diziam, não, então tá, então tu pode ir em tal lugar. Cara, obrigado, sabe? Muito bom. Que eu acho que é uma coisa que falta hoje para as pessoas que estão entrando. As pessoas já querem entrar com o pé no teu pescoço e elas já querem fazer o mesmo que tu faz. Elas já querem pegar a fatia do mercado que tu tem, mas elas não sabem que tu lutou 15 anos para estar.
Sim.
Né?
Sim.
Então, quando eu entrei lá, era isso aí. O meu avô me ensinou. Antiguidade é posto. Então, eles diziam, eu vou fazer isso. A Ana dizia, vou cobrir essa. O Almirante dizia, vou cobrir a outra. E eu agradecia pela que
sobrava. O rebote era teu.
Com muita felicidade. Feliz da vida. Mas feliz da vida. Então, em algum momento, eu fui falar com eles, sabe? Bati na porta... A agência que tinha lá, forte naquela época, que tá no mercado forte até hoje, a Futura. Tem algumas outras hoje. Naquela época também tinham, mas eu lembro que o Henrique foi um cara que me deu oportunidades.
Com a revista Crioulos, né?
Ele tinha a revista Crioulo, tinha outros projetos. Eu lembro que na época eu entrei, ele estava fazendo um livro que ele faz até hoje, que é Pecuária Grande do Sul.
Uhum.
E aí nesse livro, eles têm várias, várias propriedades, né? Vários criadores onde vão sair no livro. E então ele me passou alguns para fazer. E é o que eu te disse, meu nível de foto era aquele que eu te contei.
Sim, sim, sim.
E o cara já teve a coragem de dizer, não, tu vai lá e faz esse. Me orientou, faz assim, faz assado. Vim com o material...
E o mercado naquela época era carente, né, também da área, né, do setor. Né?
Era. Então comecei assim, sabe? Batendo nas portas e algumas pessoas dando oportunidades, assim, que sou grato até hoje.
Fazendo... Não tô tirando o teu mérito, né? Mas eu tô dizendo...
fazendo para amigos, fazendo para conhecidos, e aí a coisa começa. Só que é o que eu te falei, 2006, quando eu comecei, eu não me sustentava. Eu tive que... Por que que eu esperei ser demitido lá daquela empresa? Eu peguei toda a minha rescisão e a minha rescisão bancou a minha nova profissão.
Uhum.
Eu não guardei um real da
Até
minha rescisão.
Até estabilizar.
Não, eu me banquei. Mas não me sustentava em 2006, 2007, 2008... 2009 começou para depois um dia equilibrar a balança e agora vamos para frente, Né? Então a coisa não é fácil. Foi também investir em mim, acreditei e fui atrás. Né? Por aí.
Essa foi a...
Esse foi a largada.
Né? Não, eu tenho a minha história um pouquinho parecida, né?
Sim.
Porque eu também comecei direto no cavalo crioulo.
É.
E não... O dia que eu tomei a decisão, que a Karen olhou pra mim e disse assim, o teu sonho hoje é ser fotógrafo? É, então eu disse, mas só vou ser fotógrafo se for fotógrafo de cavalo. Se não for fotógrafo de cavalo,
sim,
nem vou seguir adiante. Né?
É.
Mas também tinha amigos conhecidos, aí caí na mão do Edu Rocha,
sim,
que aí... Ali deu uma boa porta de entrada,
certo,
porque aí uma vez a Débora, que trabalhava no setor de comunicação,
isso,
perguntou pro Edu, tem a marcha lá, esse guri tá fazendo a marcha, tu conhece, não sei o quê. E o Edu, não, pode ir que é cria minha.
Claro, claro.
E aí, aí fiz a marcha de resistência, que aí foi onde a gente se conheceu, né? Acho que foi o nosso primeiro contato, né? Uma marcha de resistência em 2012.
É.
Eu lembro de data.
É, eu não lembro.
Na Manto Azul, em Santo Antônio da Patrulha.
Isso. E isso é uma coisa que eu acho legal na tua carreira, tu teve uma porta de entrada bem forte, assim, né, bem definida, né, esse viés que tu pegou da marcha, assim, esse trabalho que tu faz até hoje é bonito, assim, né, e te rendeu o livro,
uma
identidade, foi uma porta de entrada muito legal, né,
sim,
uma coisa que tu enxergou ali e correu atrás, né.
Eu acompanhava a marcha com os guris, né, da Tambaé, com o Fabrício ali, com o tio Sérgio, Gustavo,
isso.
E a gente ia pra lá, e aí como eu gostava de foto, tirava foto nossa em cima das caçambas, tirava foto da gurizada ali e guardava aquelas fotos ali da prova em si pra mim, né?
Isso.
Não tinha pretensão de ser fotógrafo.
Isso. Mas é assim que acontece, né? O cara vai, corre atrás, vê uma porta, mas só que as pessoas hoje tá muito acessível. Muito acessível.
Eu nunca vou me esquecer, assim, acho que era um bocal de ouro, eu acho que era 2011, eu acho. Porque 2010 eu tava naquela... Não, eu tava naquela aquela coisa, não sei, sabe? Será que é pra... Um monte de gente falando, cara, investe na fotografia, investe. Sim. O Edu dizendo, cara, investe porque tudo é diferente, não sei o que e tal. E aí, acho que foi 2011, mais ou menos. Porque daí foi quando eu comprei o equipamento, tava estudando, e aí já tava fazendo alguns trabalhos, assim, que aí é a mesma história que tu diz, né? Eu olhar as fotos e dizer, cara, que troço feio. Como é que alguém um dia me contratou
para
fazer isso aqui? Né?
É a mesma impressão.
E aí dizer, cara, pelo amor de Deus, mas tá, enfim. É, né? Era a porta de entrada, tinha que se fazer e tal. E aí eu lembro que eu acho que era um bocal de ouro, eu tenho quase certeza que era um bocal de ouro. E aí eu vim aqui com um equipamentinho, né? Uma D90 e uma 24-120 dentro de uma mochilinha. E me sentei na arquibancada, assim, e tu tava lá dentro fotografando, né?
Certo.
E aí o Fabrício me olhou e disse assim, tia, tu tem que estar lá dentro, entra lá e vai fotografar. E eu disse assim, Fabrício, e o cara tá lá, eu vou chegar do lado do cara, como é que eu vou fazer, né? Não posso. Aí eu fico pensando assim, não é porque eu sou bom, ou porque eu sou diferente, ou porque eu sou o melhor, não é isso. Mas hoje, eu tava com receio de chegar, porque tu tinha um posto ali e eu poderia te atrapalhar. Tu tava profissionalmente, tu tava trabalhando.
Isso.
Né? E aí eu vou chegar lá dentro
isso.
E vou te atrapalhar e poderia, no caso, te prejudicar ali. Tu tá fazendo teu trabalho, eu até queria trocar uma ideia contigo, conversar, não sabia como é que tu ia me receber. Aquela coisa de vergonha, de receio e preocupação também em não gerar um transtorno.
Isso.
E aí hoje, tu vê, ninguém te respeita.
Ninguém.
Ninguém respeita.
Ninguém.
Se o cara puder chegar te atropelando, ele te atropela.
É.
E tchê, é que nem nós tava falando. Eu não tenho problema nenhum com 10, 20 fotógrafos querer fotografar cavalo crioulo. Não tem problema.
É.
Chegar não tem problema nenhum. Eu até ajudo vários, converso com vários, troco ideia com vários, seguido assim.
Sim, eu procuro fazer o mesmo.
Procuro ajudar, porque assim, quando eu comecei a me ajudar, né? Então assim, fizeram isso comigo, então por que que eu não posso fazer?
Não,
e a gente tem um mercado estabelecido.
A gente tem que fazer, né? Exato.
Tem que fazer.
É.
E porque eu sempre penso assim, ó, Felipe, se hoje tem, que nem tu disse, tem uma prova em Cruz Alta, e tem uma prova em Londrina, como muitas vezes tem passaporte em Londrina e tem passaporte em Campo Grande.
Sim.
Tu não consegue estar nas duas. Eu não consigo estar nas duas. E vai ter uma outra prova que vai sobrar para alguém.
Tem mercado.
Tem mercado para todo mundo.
Para quem tem competência, é o que eu digo, não é fácil a profissão. Mas quem está afim, quem tem competência, vai se estabelecer. Tem espaço para todo mundo. Isso aí não precisa ficar com aquele negócio de, ah, não posso deixar entrar. E teve uma época assim, que eu fiz alguns cursos, que eu dei alguns cursos, assim, que é um troço que eu gosto muito de fazer. Até por esse meu início, assim, né? Que novinho, fui professor desse curso no Fotocine, e eu gosto muito. E as pessoas vinham me perguntar assim, mas tu tá ensinando os caras que vão competir contigo ali na frente, tu tá dando munição pro... Eu nunca vi assim e não vejo assim. A gente tem que passar conhecimento adiante. É uma estupidez querer segurar. Primeiro que não tem como. E depois é o que tu falou, quando tu começou, alguém te ajudou.
Exato.
Ajuda alguém também. Isso aí só te traz retorno positivo, sabe? Toda vez que eu consegui passar alguma coisa para alguém, isso aí me fez bem. Nunca me fez mal, nunca me prejudicou em nada. Só te traz coisas boas. E se tu ajudar alguém a impulsionar e ele for, tem espaço para todo mundo.
Tem.
Mercado
tem.
É vasto, mercado é grande, né? Mas eu noto a mesma coisa que tu falou. Eu só acho a diferença hoje é que as pessoas não têm...
Respeito.
Respeito. Mas isso é um reflexo, eu tava pensando esses dias, isso é um reflexo do mundo que a gente tá vivendo hoje. Não é na foto que essas coisas acontecem. A gente deixou para trás uma coisa que a gente tinha muitos anos atrás, que são valores. As pessoas tinham mais valores. Então é a tua preocupação. Eu vou entrar ali na pista, mas já tem alguém trabalhando, sabe? Eu vou estar desrespeitando esse cara entrando ali de qualquer maneira. Eu vou estar atrapalhando ele. Isso aqui é um evento que alguém organizou. Eu posso estar ali. Então a gente tinha toda essa preocupação, né? De chegar da maneira correta. De chegar. Eu quero chegar, mas eu não quero chegar de qualquer jeito.
Exato.
Entendeu? Eu quero chegar da maneira certa. Que alguém depois, no futuro, não venha me dizer, pô, mas olha ali o que é que tu fez. Não. Eu cheguei e me estabeleci por minha competência. Sem pisar em ninguém. Sem prejudicar ninguém. Então esse negócio, ah, eu posso chegar de qualquer maneira, como hoje as pessoas falam, né? A gente já viveu isso aí, da alguém. Alguém tá ali nos atropelando, né? E daqui a pouco tu ouvi do cara, ah, mas eu tô fazendo a minha.
Sim.
Não, eu sei que tu tá fazendo a tua, mas não dá para fazer a tua de qualquer maneira. E era uma coisa que a gente pensava no futuro e que hoje as pessoas não pensam. Mas é um reflexo da nossa sociedade como um todo, né? Pensar no próximo hoje tá difícil, né?
É que eu vou te dizer mais, assim, posso estar falando bobagem aqui, mas se tu for olhar, às vezes o cara vai ali e ele tá ali, não é nem pro clique, nem para clicar. Mas é só para fazer o stories ou fazer
a rede social.
Para dizer que eu estou aqui fotografando o Freio de Ouro.
É a rede social.
É só o like, né?
Só o like, só o imediatismo.
É só para estar tá no...
E, só que daí acontece isso. Como eu falei... Como eu falei, é muito acessível. Tu tem acesso a um equipamento, tá? Razoável. Não vou comprar um equipamento... o mais caro, mas tu consegue comprar um equipamento razoável, que na época que eu comecei não tinha, não é que não conseguia, não tinha. Então tu compra um equipamento razoável e quando eu comecei a fotografar, por exemplo, cavalo crioulo, não podia tu entrar na pista assim, entende? Tu tem que entrar na pista quem tá contratado, quem tá autorizado.
Sim.
Hoje é muito fácil, hoje a pessoa vai ali e entra, né?
É.
Ou pelo menos chega na cerca e tá tirando foto, né? Então tu tem acesso a tá fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Antes não era possível fazer isso.
É, assim, eu não digo... Eu não digo... Como é que eu vou te dizer assim? Proibir. Não é proibir.
Não.
Eu acho que tem que ter uma regulamentaçãozinha um pouquinho melhor.
Tem.
Né?
Tem.
Nessa questão. Porque se tu pega... Hoje, tu como um profissional da fotografia, com 15 anos de fotografia, tu não consegue entrar. Eu não consigo entrar dentro de um estádio de futebol. Sim. Isso aí fotografando uma partida de futebol.
Sim, tem.
Se tu não tiver regulamentado...
Tem uma organização, uma estrutura.
Exato, tem todo, é. tem todo uma associação de fotógrafos por trás, tem toda uma regulamentação que tu solicita...
Isso.
Que tu solicita antes, é. Né? A Arfoque, tu entra claro. Lá, te cadastra, tu é sócio da Arfoque, tu te cadastra na Arfoque e tu te abriu o cadastramento pro jogo, pro Grenal.
Sim.
Abriu o cadastramento pro Grenal. Uhum. Uma semana, 3 dias antes, tu tem que te cadastrar e os caras vão ver uhum. o motivo e vão te liberar ou não.
Claro.
Tipo, mesmo eu sendo associado da Arfoque com 10 ou 15 anos de fotografia, ele vai olhar para mim e dizer assim, Fagner, por qual mídia, por qual veículo de comunicação tu tá aqui? Pelo uhum. Em Busca do Cavalo Crioulo, acho que não tem muito nexo, né?
Isso.
Então, que tipo, não tem. Eu tô sendo um pouquinho rígido agora aqui no que eu tô falando, mas assim, eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de regulamentação para não chegar, porque muitas vezes a gente se atrapalha.
Isso, é verdade.
Então,
eu acho que a gente vai caminhar mais ou menos, a gente... Não é que vai caminhar, eu acho que está caminhando na direção. Tudo é um processo, as coisas vão acontecendo, a gente vai se dando conta, né? E vai levando assim as questões que estão acontecendo. Claro que não tem uma resposta imediata, porque a estrutura é imensa, né?
Sim.
Muita coisa para se preocupar, mas eu acho que as coisas vão caminhando assim nesse sentido. E a gente vai também nessa questão chegar numa coisa assim. Que é diferente do que está hoje, né?
Sim.
Porque hoje está muito banalizado. Tu tocou num troço assim, a rede social, né? Então o cara tem o palco, né? O cara aparece, né?
Exato.
Eu fazia a minha foto lá, mas a minha foto, é o que tu falou, levava para casa. Onde é que ela vai aparecer quando eu comecei? Eu tinha um jornal impresso, né?
Uhum. Eu cheguei a pegar o jornal da BCC.
Que era muito legal. Era bacana. Que era muito legal.
Era bem bacana.
Um jornal impresso. E pá, ô cara, aconteceu uma primeira foto que eu tive no jornalzinho impresso, eu digo, meu Deus do céu.
A minha tá aqui, ó. É só tô ali na estante ali, depois eu te mostro. A minha primeira capa do jornal é uma foto da marcha de resistência. Eu tenho ela, eu tenho dois jornais daqueles.
Sim.
Um aberto
uh-huh.
e um ainda no plástico. Lembra que ele vinha no plásticozinho?
Vinha no plástico.
Eu tenho uma no plástico e não
pra
abri.
Pra não estragar.
Tá ali pra não estragar.
Ô meu, que tesão tem uma capa, né? Uma capa. É. Nossa, tem uma capa. Sabe também lá na Crioulos, lá, quando eu tive uma capa, eu digo, meu Deus, eu tive uma capa. Ah, eu tive uma capa, sabe?
E quando eu tive a capa da revista Horse, cara, eu cheguei num êxtase.
Da assim, Horse?
Cara, capa na revista Horse.
Mas é legal.
Sabe? Não tem preço essas coisas.
Não assim. Tem preço.
Tu enxergar ela ali, assim, ó, tu vê ela, cara, isso aqui tá rodando o Brasil inteiro e tá na minha mão, fui eu que fiz isso aqui, cara.
É bom demais, não é?
É muito bom.
É bom demais.
É muito bom.
E se não aparecesse ali, se o cara não conquistasse uma vitrine dessas, que era batalhada, que era um sonho, É. Se o cara não conquistasse, é o que tu falou, tu levava a tua foto pra casa. Não tinha o Instagram, entendeu? É. Não tinha o Facebook, não tinha onde postar. Pra quem eu mostro, sabe? E hoje, como tem isso, virou muito fio. As pessoas estão banalizando, as pessoas estão te atropelando. E aí, eu acho que tá demais, tá? Vou te dar um exemplo. Nós fizemos juntos agora o Freio de Ouro.
Sim.
Né? Fomos contratados aí pela BCC e fizemos o Freio de Ouro. O freio estava rolando 3, 4 dias de freio. E qual era a sensação que eu tinha? É que eu não estava ali trabalhando nem tu. Porque não tinha aparecido nenhuma foto nossa até então, 3, 4 dias depois.
É, tirando o resultado da parcial, né? Que a BCC postava, as nossas fotos ficavam...
Não tinha aparecido. Por que não tinha aparecido? Porque um monte de gente que tá ali fotografando e postando, inundando a rede social. Nada contra, cada um faz o seu. Mas inundando, é um troço over, é um troço muito acima. E também fazem um negócio que eles pegam um lado que daí não é. Aí é uma culpa geral das pessoas, aquele tal de imediatismo, sabe? Que eu vou sempre batalhar contra. Posso perder mercado, devo perder, com certeza. Vou seguir perdendo. Porque eu não quero que o cara poste rapidamente uma foto ruim. Eu prefiro que poste uma boa depois.
Sim.
E eu vou perder. Porque 99,9% das pessoas quer postar rapidamente a ruim. Entende? Então, não vão esperar por nada. Ah, se eu esperar agora 10 minutos eu vou ter uma foto de mais qualidade? Não espera. Então se joga muito com isso, sabe? Sim. O cara vai lá e inunda de foto e começa a distribuir para todo mundo. E as pessoas o que que fazem? Pegam e postam. Desculpa o ruim, não é...
Não, eu não tô dizendo que
a foto que as pessoas estão fazendo é,
A gente teve uma discussão
é
sobre
isso.
É
pior ou melhor que as minhas, não é isso.
A gente já teve uma discussão sobre isso uma vez numa decisão de bocal de ouro. Uma decisão que eu digo de quem faria o bocal de ouro numa reunião. E a partir daquele momento nós chegamos a uma conclusão em dividir machos e fêmeas.
Certo.
Né? É por isso que eu fiquei bravo contigo naquela época. Tu olhou pra mim, não vou esquecer, eu vou te entregar aqui. Não, tem muita gente que me pergunta se a gente se dá bem. A gente teve nós tivemos divergências já, mas né, tudo certo. Hoje a gente se dá super bem e eu acho que a gente consegue ter uma linha de trabalho bem fluida hoje. Tem o Leandro junto, então a gente anda super... super bem em questão de prova de ABCC, porque a gente trabalha um macho, outro fêmea, outro macho, e assim a gente vai jogando. Que foi essa do imediatismo, né? Porque eu venho da geração, isso são questões de gerações e
com
cultural.
Com certeza.
Porque tu vem de uma geração do filme, que é onde tinha que se esperar, né?
Total.
E eu não peguei o filme.
Nem enxergar a tua foto.
Eu não peguei o filme, eu entrei já na era digital, já entrei com câmeras digitais e eu já entrei na era que, porque assim, ó, se tu pegar nos anos 90 até os anos 2005, cara, as coisas mudavam, mas levou 10, 15 anos para se mudar.
Isso.
Agora tu pega do ano 2010 ao ano 2020, cara, se tu pegar do ano 2010 ao 2015, já mudou já mudou duas vezes mais do que tinha mudado de 90 até...
Vai mudar todo ano.
Sim, agora as coisas estão muito imediatas em função da rede social, em função da internet, em função de tudo.
Não, e muda a linguagem, é o que são essas mirrorless hoje.
Total.
É uma outra foto em comparação à DSLR. É uma outra linguagem. O cara tem que se adaptar de novo, de um dia para o outro. E amanhã vai surgir outro.
Eu migrei para mirrorless e a adaptação foi complicada, porque eu já saí. E isso nós estamos tudo falando dentro do digital.
Sim.
E aí o que eu digo assim, eu sou dessa do um
claro
pouquinho mais do imediatismo, porque foi uma das discussões que a gente teve. Quando saiu o pessoal da reunião que nós estávamos naquela, o Fagner então faz o bocal e o Felipe faz não sei o quê. E aí, tu, não, mas eu também quero fazer o bocal, porque não sei o quê, babá. E aí o pessoal disse, não, peraí que eu vou ali, não sei o quê. Um foi no banheiro, outro foi não sei o quê. Daí tu me olhou e disse assim, ah, cara, tu postando essas fotos rápidas, tu me fode. Eu disse, tá, Felipe, tu quer o quê? Não sei o quê. Cara, eu tenho que segunda-feira, eu tenho que estar em outro trabalho e acabou pra mim.
Uhum.
E aí tu, como é que tu disse? É, mas é que eu tenho que tirar, eu tenho que postar uma foto, tenho que entregar uma foto boa. Eu disse, ah, mas tu tá dizendo que minhas fotos não são boas, então.
Numa reunião, a gente teve esse atrito, tu lembra disso?
Cara, não dá tempo, vou ser sincero, não. Eu sou um cara, eu tenho característica pessoal assim, ó. De fábrica, minha memória é uma droga.
Mas a partir dessa discussão que a gente teve, tudo fluiu, entendeu?
E eu sou uma pessoa, às vezes eu faço essa cara feia, às vezes eu sou duro na minha maneira de falar. Sou um cara que na hora, assim, eu era muito sanguíneo, hoje não sou mais. Depois que meu filho nasceu, me dobrou do avesso 1 milhão de vezes, né? Mas eu era um cara muito sanguíneo, assim, aquele cara... De vir com muita força numa conversa no momento, mas também 2 minutos depois eu já esqueci.
Já frouxar.
Já esqueci. Não guardo rancor nenhum. Então eu perguntava, lembra? Não, não, na verdade não. Mas que bom. Agora, em cima disso que tu tá falando, eu quero comentar duas coisas. Primeiro, tu tem absoluta razão. O mundo é esse. Eu tô dizendo assim, às vezes eu quero dar umas braçadas contra a correnteza, é problema meu.
Sim.
Se eu for afundar, azar.
Sim.
Entende? Mas é o Felipe contra a correnteza, sem grandes pretensões. Mas o mundo hoje é digital, é imediato, é rápido, e isso não vem contra tu fazer com qualidade, né?
Claro.
Tá aí a tua foto mostrando isso, entende? E hoje eu também me adaptei 1000 vezes e também acho que eu consigo fazer uma foto, entregar ela rápida com qualidade. Também tive que correr atrás. O que eu estou dizendo é que naquele viés que a gente está falando do mercado, né, Tem pessoas que conseguem te atropelar. Por quê? Porque o cara que tá esperando do outro lado, ele quer postar a primeira foto que cair na mão dele.
Sim, sim, sim.
E foi só isso que eu quis comentar. Não. E não tô nem dizendo que esta primeira foto cair na mão dele não é melhor do que é que eu vou fazer depois.
Claro.
Pode ser.
Claro.
Pode ser.
Claro.
Muitas vezes é. Tá? Paciência. Então, esse é um aspecto. E o segundo aspecto é assim, ó. Que é legal a gente falar isso aí que você está comentando em relação à nossa convivência e, vamos dizer hoje, a nossa amizade, né?
Sim.
Que digo, assim, com muito prazer, assim, com muito orgulho, é legal, sabe? Hoje a convivência que a gente tem, dividir a mesma profissão, dividir os mesmos trabalhos e nos ajudarmos e sermos amigos. Isso aí não tem preço, cara, não tem preço. Isso é bom demais, sabe? Te agradeço por isso aí. Mas eu tenho fases da minha vida, assim, de repente, quando tu entrou, num momento, tiveram anos que eu fiz sozinho a BCC, e no ano seguinte eu fiz metade e tu fez a outra. Para mim foi uma quebra grande, assim, de uma mudança radical. Eu digo, ah, mas quem é esse cara que entrou e me atropelou? Me atropelou pelo teu talento, ponto para ti. Mas o que eu quero te dizer é que naquela época eu não era o cara que eu sou hoje. Então teve épocas que eu ficava muito chateado se a minha foto não era usada. Eu ficava muito chateado se a minha foto não era postada. Eu ficava chateado se usaram uma foto tua e não era minha. Eu ficava, de repente, com receio porque tu pegou um trabalho meu.
Sim.
E eu achava que era meu. Não é? Então, tiveram fases na minha vida que eu não tenho o equilíbrio que eu tenho hoje. Hoje eu não estou muito preocupado se... Eu quero ir ali fazer o meu melhor. E isso eu sempre entrego. Eu vou ali e faço o meu melhor. As pessoas que me contrataram vão ter o melhor que eu posso fazer naquele momento. Agora, se ele pegar aquele material e não usar nada, eu não sofro mais.
Sim,
entende?
Sim, sim, sim.
Mas eu não sofro hoje. Tiveram épocas que eu sofri. Sabe? E tiveram épocas que eu tinha receio que eu ia que outras pessoas iam chegar e iam dividir o mercado, um receio que eu não tenho mais hoje. Hoje tem gente que trabalha bem mais que eu, que tem fatias de mercado maiores que eu tenho, e eu não quero crescer a minha parte. Não quero que as pessoas me entendam mal. Mas hoje o que eu atendo já é um sacrifício para mim. Entendeu? Já faço assim, no meu limite. Porque eu tenho filho para criar, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que dar atenção dele, eu tenho outras coisas para fazer. E dentro da minha profissão, hoje, a fatia que eu tenho já me demanda muita energia. Então, se outras pessoas estão vindo e suprindo outros nichos, eu estou achando bom. Mas outras épocas eu não tinha essa visão, entende? Então, de repente, nesse momento, nesse momento que eu não fui legal contigo... De repente eu era inseguro em relação àquele meu momento.
Sim, sim, sim.
E hoje não sou mais. E tu também tem fases na tua carreira, a gente tem fases de vida. E é isso, entende? Mas hoje eu tenho um imenso prazer em trabalhar junto contigo.
Não, eu só comentei porque nós estamos falando de imediatismo. E claro. Se tu voltar na parte do imediatismo, eu volto a te dizer o imediatismo que nós tínhamos discutido, né, entre parênteses, naquele momento lá atrás, que isso deveria ser um bocal de ouro de 2015, eu acho. 14, 15, imagina. 15, eu acho. 14 não, mas 15. Ele já mudou. Porque hoje ele é mais imediato ainda.
É mais
porque
ainda.
Porque eu sei, que nem eu digo, eu tinha, a minha cabeça é, eu tenho que entregar a foto mais pronta possível, porque... Porque o nosso trabalho,
sim,
ele não acaba,
fluxo.
Ele não acaba ali quando a gente clica.
Não.
O nosso trabalho, ele se estende para dentro de casa, ele se estende para dentro de um escritório, ele se estende numa madrugada.
Aliás, é a maior parte.
É a maior parte.
Não.
Então, por isso que eu digo, eu prefiro ficar menos tempo,
claro,
na frente do computador,
claro, claro,
virar
claro.
Menos noites,
claro, claro,
acordado, trabalhando,
claro.
Porque eu quero... Sair daqui na segunda-feira, quando acabar meio-dia a prova, na segunda-feira minha cabeça tem que estar em outro trabalho e eu tenho
claro.
Que fazer outro trabalho e aquele lá passou, tá aqui, entregou e ponto. Entende?
Entendo.
Por isso que eu digo. E hoje nós tínhamos aquela assim, ó. Ah, que joia, terminou a prova domingo, na segunda tu tá postando. Falei, pá, que legal. Cara, hoje acabou a etapa tu tem que estar postando. Isso. Acabou a etapa da tarde, não, tu tem que estar postando.
Exato.
Acabou. Então, o imediatismo mudou de novo.
De novo. Né? E vai ser.
E a gente tem que se adaptar a esse imediatismo. Isso. E aí foi quando a gente chegou na conclusão e vamos dividir, né? A gente, que eu digo, a comunicação e nós, né?
Isso.
Não estou dizendo a gente, só eu e tu.
Não,
mas
não.
Teve todo o processo das gurias da comunicação. Sim. Que, ó, para ficar legal enquanto um está fotografando, o outro está editando, e aí a gente entrega esse material.
E é muito bom assim, não é?
Maravilhoso.
Maravilhoso. Maravilhoso. Assim, né?
Ambos trabalham no mesmo evento.
Caramba.
Né?
É muito
e
bom.
E fica mais leve, porque muitas vezes a gente sentava a bunda às 7 horas da manhã na beira da pista e saía às 7 da noite, 8 da noite, sem comer, sem
não, e depois editar
foto. E ainda tinha que editar a foto.
E no outro dia acordar
e
cedo.
E o pessoal não reclamava ainda que não estava
foto. E acordar cedo e de novo, né?
Exatamente.
É, isso aí. Hoje está muito bom o fluxo de trabalho ali, muito bom mesmo, né? Por isso que eu digo, as coisas vão evoluindo, se acomodando, tem muitas pessoas trabalhando, né? E claro, tem muita, é o que eu digo, às vezes a gente quer que uma coisa modifique, tem muita coisa para ser atendida, mas se olhar, como eu digo, olhar esse 2006 lá e agora eu tô olhando 15 anos depois, é uma mudança gigante, sabe? E tudo foram etapas muito importantes, mas a coisa vem andando e te digo, hoje a gente tem um fluxo de trabalho ali que eu considero muito bom, porque hoje a gente não tem que pensar mais no processo como um todo, como modificar esse processo, a gente tem que pensar em ajustes dentro dele, né?
Sim.
E tá muito bom de trabalhar, muito bom mesmo.
Não, eu digo mesmo, tá muito bom de trabalhar. Uhum. Falando em trabalhar, tu falou nessa parte, pensando em 2006 e agora, as provas mudaram bastante, né? De 2006 para cá, né?
Mudou.
E teve uma época que tu, que eu não peguei essa época, mas eu quero que tu conte esse bastidor aí. Vocês podiam trabalhar, nós podíamos trabalhar de dentro da pista, né?
Nós trabalhávamos dentro da pista. Por isso que eu digo, não tinha como chegar chegando, sabe?
Sim,
eu vou chegar e vou entrar ali. Vão te correr, entendeu?
Sim.
Porque a gente trabalhava porteira pra dentro.
Numa andadura, né? Nós estamos falando, eu estou dizendo, uma prova de classificatória, credenciadora, que seja, freio de ouro, se trabalhava numa andadura dentro da pista, né? Claro, na paleteada saia fora, mas na dentro, andadura se trabalhava de dentro da pista, né?
Dentro da pista. E até que teve um evento que foi... Lá vou eu com as datas. É.
Ah, não precisa dizer data, mas teve um evento data. Antigamente, então...
Teve uma classificatória, acho que foi São Lourenço, eu não estou enganado, foi São Lourenço, onde se teve daí uma reclamação, aquela prova, eu lembro que a prova estava tensa, antes da prova começar.
Já tinha
uma tensão no ar, já tinha gente preocupada com seus animais, se vai entrar, se vai fazer uma boa andadura, se vai, porque, por temperamento, por, sei lá, por característica do animal, e já tinha uma tensão no ar que tudo tinha que estar muito tranquilo, muito calmo, nada podia atrapalhar, isso antes da prova começar. E aí, quando a prova começou, tava eu e o Tuca trabalhando muito os dois juntos e só nós dois ali, fazendo foto e ele filmando. E a gente quietinho, porque ainda pela orientação solar ainda demos um azar, não é um azar, mas é a característica da pista, pela orientação solar, às vezes tu te posiciona de um lado e tem pistas que tu te posiciona do outro. E naquela, pela orientação solar, a gente tinha que se posicionar bem na entrada da andadura, o que é muito ruim, né? Porque vem o bicho no tranco, sim, quietinho, e tá nós dois abaixadinhos ali na cerca, quietinho pro animal passar e não nos ver, né? E não vou citar
não,
exatamente nem nomes e tal,
não.
Mas se aconteceu de ter mais gente trabalhando, enfim, se chegou à conclusão que naquela prova se atrapalhou.
Peraí. Vamos falar. Não precisa falar nomes, mas vamos falar. Tocou o celular do camarada que estava do lado. Ele tinha mais outros fotógrafos trabalhando juntos.
Tocou um celular dentro da pista.
Tá, e esse celular era o som do celular tocando era relincho de cavalo. Explica isso aí, rapaz. Fala direito, cara. Fala direito. Essas coisas...
Tocou um celular de relincho dentro da pista, tocou.
Na hora que estava cruzando.
Na hora que um cavalo estava entrando para fazer andadura, né? E, claro, deu problemas. E naquela mesma prova, Se chegou para a gente de tarde, só se comunicou. Ó, a partir de agora, fotógrafo fora da pista. Eu não sabia nem o que fazer, entendeu? Onde é que eu me posiciono? Eu lembro que eu fiquei muito bravo, porque sempre trabalhei e modestamente trabalhei bem. Nunca lembro de ter atrapalhado ninguém em nenhum momento. E acho que até hoje tem essa preocupação. Onde é que me posiciono?
Sim.
E guarda-sol, se posso abrir ou não? E na prova da mangueira, se eu posso botar minha cara aqui para dentro da pista ou não? Ainda as pessoas pode achar até estranho na prova de mangueira, que eu sempre dou um passo para trás.
Mas eu também recuo sempre.
Tem que recuar, porque um gado vai daqui a pouco te enxerga ali e para, tu influenciou na prova, entendeu? Então tu tem que recuar quando chegam pro teu lado. Tem essa preocupação até hoje de não interferir na pista. Naquele dia eu fiquei muito, mas muito puto da cara, porque... E também vou abrir um parênteses aqui, o jeito que trataram o assunto, o jeito que me comunicaram, não foi legal, não teve nada de diálogo, foi...
Simplesmente cortaram e deu. Não se olhou assim, não, peraí, nós estamos aqui, os dois profissionais da casa sempre fizeram desse jeito e tal, ok. Não, foi simplesmente, chegou um terceiro com um relíquio, tchê... E aí corta todo mundo, por causa de um terceiro que aí entra aquela história que a gente estava comentando antes. Ninguém se preocupa hoje se vai atrapalhar. Simplesmente se postam no entorno da pista, mas não penso se vão atrapalhar ou não, né?
É. E na época a pessoa que era gerente da casa e tal, não gostei da conduta, assim, do jeito que levou, que conduziu, porque, como eu digo, eu trabalho há 15 anos e desde 2008... prestando serviço, eu me considero, sempre sou um cara que visto camiseta, me considero do time, né? Nunca fui funcionário, mas visto camiseta.
É, a gente se considera, não tem como.
E estamos ali junto, então acho que a gente... que hoje é o que acontece, tem que ter diálogo, as coisas têm que ser conversadas e tem que ser levadas a nível de equipe, né? Hoje acontece, né? Naquele evento em si não aconteceu e dali abruptamente estamos fora da pista. E como tu falou, se adapta. E aí vamos adaptar. E era um troço que era diferente, que hoje não acontecia. Ainda mais com pandemias. Agora, esses dois últimos anos, praticamente a gente trabalhou em esteio.
É.
Mas antes não acontecia isso. As provas circulavam, né? Pelo interior... E teve épocas que se ia para Uruguai e Argentina, e também provas em São Paulo e no Paraná e fora. Quer dizer...
Eu cheguei a pegar o tempo de 12 classificatórias.
Isso.
Eu cheguei a pegar.
12 classificatórias, né?
É.
Exatamente. A gente viajando, né? Direto. Só que tu chegava lá numa pista e tu chegava e tinha um valo do lado da cerca que tu não conseguia nem chegar, entendeu? A cerca tá 2 metros acima da tua cabeça, e aí como é que tu fotografa nisso
lá
aí?
Lá em São Paulo, sem ter... Aqui a gente tem estrutura de usar os praticáveis para ficar mais alto e tal. Aí tu chegava numa pista que tu nunca tinha visto na vida, por exemplo, chegava lá em São Paulo.
Isso.
Tu ia de avião,
isso.
Chegava lá e chegava, tu não conseguia botar o pescoço na cerca.
Assim. Não conseguia botar o pescoço na cerca. Cara, então por isso, assim, ó, tu viajava um dia antes, tu visitava a pista um dia antes, tu montava uma estratégia, onde é que o sol nasce aqui, entendeu? Onde é que ele vai estar de tarde? Olhava as cercas, onde é que eu me posiciono? Preciso subir em alguma coisa? Ah, preciso. Tem que providenciar, entendeu? Onde é que eu vou ficar? E tu fazia, montava todo aquele cenário antes da prova começar. Então tu já tava ali trabalhando um dia antes. Aí depois pra coisa dar certa.
Sim, sim, sim.
Quando entrou o canal, a transmissão pelo canal rural, né? Entrou a transmissão, que foi uma inovação, o Cavalo Crioulo tá na TV, foi legal pra caramba, mas tinha todo um tempo de TV. No domingo, que era na final, tu tinha que sair correndo da Mangueira e fazer a Baiar. A Baiar tinha que estar pronta. É. Não adianta eu sair da Mangueira e chegar na Baiar e ver agora onde é que eu vou parar. Então chegava também cedo, montava a tua Baiar, ia na Mangueira, via onde é que tu se posicionava. Posso ficar no fundo da pista, na paleteada? Cara, tudo tinha que ser, tinha que ter tudo
pensado.
Tudo pensado. Era assim.
Ah, isso é. Tia Felipe, nós já estamos com 1h30 aqui conversando.
Pois
é. Vai ficar longa a nossa história. E eu sei que deve ter um monte de bastidor aí para contar, porque eu tenho umas também, né? Tipo essa, eu quase eliminei o Colibri Matreiro, né? Na credenciadora, na primeira credenciadora dele, em Carazim.
Mesmo?
A gente comentou isso com o Gabriel Marti e o Daniel.
Sim. Que eu parei com guarda-sol, né? Eu parei com guarda-sol na entrada da figura, na porteira.
Sim.
Parei com o guarda-sol ali, bem faceiro, que era o posicionamento solar que eu tinha. Naquele momento melhor era aquele. Só que um dezembrão, encarazinho, aquele solão e tal. Uhum. E eu parei ali. E na hora do colibri, o colibri já todo assustadão, que ele era quente, né? E quando ele para na porteira, assim, dá uma rajada de vento, aquele guarda-sol se vira e sai, assim, senhora. Aquele cavalo sai disparando, nossa, sai reagindo daquele lado, e quem disse que queria chegar na porteira de novo?
Não chega.
Aí, tchê, aí fiz eu o sinal pros jurados, fui eu, pros caras, né?
Uhum.
Não eliminar o cavalo ali por indocilidade, tchê, mas um troço brabíssimo, assim. Mas enfim...
E logo um cavalo qualquer escolheu,
Enfim, deve ter muito mais história que eu de bastidor, assim.
Tem
que...
bastante. Eu acho que eu nunca atrapalhei nenhuma prova, apesar de terem episódios e já peguei temporal, essa que tu falou do teu do guarda-sol,
uhum.
que o meu guarda-sol voou dentro da pista na pata do cavalo que estava ali, mas enfim, a prova foi interrompida naquele momento, né? Porque foi um temporal parecido com esse que nós tivemos aqui, em Lages. Então tiveram episódios. E alguém pode chegar e falar o contrário, né? Pode dizer, não, mas eu lembro que tu...
Me sinto prejudicado.
Que atrapalhou, mas eu sempre tenho muito este cuidado. Mas uma vez, para tu ver o nível da coisa, quando eu comecei, ainda não tinha muita noção da coisa, e quem narrava o freio naquela época era o seu Wilson.
O Wilson.
E de uma maneira muito diferente, muito peculiar que ele fazia, né?
Uhum.
Porque ele não tinha papas na língua, né? Ele dizia as coisas no microfone, né? E era muito folclórico, né? Mas só que todo mundo que conhece ele respeita, gosta e admira, né?
Sim.
Mas ele era um cara folclórico, pegava o microfone e dizia, vamos preparar essa matungada aí que vai começar a prova, coisas que... Coisas que hoje, no nível que está profissionalizado e tal, por exemplo, o Bruno, que está narrando, faz um troço muito mais... Né,
mais formal, né?
Mais formal, exatamente. Então, o seu Wilson não tinha papas na língua no microfone. E eu chego numa prova na final do domingo e os caras montam a pista para baiar, montam os fenos para baiar, e onde é que eu me posiciono? Eu vou... E sento num dos fenos da Baiar.
Mas eu queria que os cavalos passassem por ti ali.
Não, eu quero fotografar de perto, entendeu? Quero pegar o melhor ângulo, cara. Eu sentei no feno do fundo da pista, no fundo. E sentei e me posicionei. E aí que eu digo, aí que eu conto o seu Wilson, que o seu Wilson não tinha papas na língua no microfone, e ele foi muito legal comigo. Porque ele, em vez de pegar o microfone e, uff, me espantar ali, né? Ele fora do microfone gritava pra mim, Felipe, Felipe, Felipe. Eu, daqui a pouco até que eu ouvi, ele dizia, sai daí. Mas ele foi muito bacana, porque ele foi fora do microfone e me tirou. E pronto, eu saí dali antes de correr ali o primeiro cavalo, né? Mas eu sentadinho no feno da Baiara, entendeu?
Queria,
e,
bem bonito, achando
bem
que
bonito,
tava...
achando, e aí ele foi muito legal e me... Não, mas ele me avisou e me tirou.
Ele foi parceiro, né? Ele
muito
foi
parceiro, muito parceiro. Aí depois eu fui agradecê-lo e digo, muito obrigado, senhor, ter me avisado. E fui agradecer mesmo, de coração, porque podia ter pego o microfone, ô, guri, sai daí, deu.
Podia ter
entendeu?
Te dado
naquela
uma
época
rica,
era assim.
Uma rica de uma mijada.
Naquela época era assim. Então foi muito parceiro.
Eu nunca cheguei a pegar, eu não peguei classificatória, credenciadora, nada com o seu Wilson. Mas eu teve um outro narrador aí que eu tive uma experiência que... eu tive uma experiência também, assim, que ele adorava dar uma mijadinha pelo microfone, né? Chamar atenção pelo microfone. Sim. E aí, tipo, perderam uma faca dentro do parque aqui, na credenciadora.
Sim.
Perderam uma faca e tal. E o narrador anunciou, né? Ó, foi perdida uma faca e sem ponta. Não, minto. Foi perdida uma faca sem fio.
Uhum.
E começou a chacota, né? A faca sem fio, faca sem fio e tal. Daqui a pouco a faca apareceu, né? A faca apareceu. E aí ele, foi encontrada a faca sem fio, tá aqui a faca sem fio. E ele frisava, é uma faca sem fio que não corta nada, não sei o que, foi encontrada a faca.
Sim.
Então o dono da faca pode chegar aqui. E aí ele chegou assim, Quando o cara chegou, ele... Ah, o senhor que é o dono da faca? É. Ah, da faca sem fio. E o cara gritou lá de baixo, assim, o microfone tava aberto. Pegou bem naquele
eco. Claro,
assim. Faca de gaúcho não precisa ter fio, só precisa ter ponta pra enfiar no teu bucho, rapaz.
Aí veio, uma galera no parque, deu pra escutar, assim, pelo ruído do microfone. Claro. Eu já veio
no fundo, bem sutilzinho, assim.
Bem sutil. Mas era isso aí.
É, depois
que a gente...
Vamos fazer um segundo tempo, então.
Não, nós vamos vir na confraria. Aí a gente chama e conta uns bastidores, assim.
Tá combinado.
Eu só quero te deixar uma lembrança aqui do Em Busca do Cavalo Crioulo. Pelo trabalho prestado, 15 anos de fotografia do Cavalo Crioulo.
Poxa, muito obrigado, meu amigo.
Deixar essa lembrança aí como a nossa amizade.
Que show, valeu, irmão. Ah. Isso aí, olha que lindo. Não sei se a câmera pega, mas...
Acho que pega ali, sim.
Muito lindo. Ah, legal, cara. Muito obrigado.
Tá?
Show de bola.
Um abraço.
Abraço, um prazer.
Valeu. Bueno, pessoal, esse foi o nosso podcast, então, com o Luiz Felipe Ubrich, mais conhecido como Felipe Ubrich. Nossos agradecimentos à Vetinil, parceira de quem cuida, Supra, mais que produtos, resultados, Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. Hoje eu quero deixar aqui, ó, não te esquece de dar o like nesse episódio e te inscrever no canal. Hoje eu quero deixar um abraço aqui, ó, aos que comentaram no último episódio. Danilo Fagundes Neto, o Rafael Heck, grande parceiro, Eduardo de Oliveira e Anderson Silveira. Deixa teu comentário lá e a gente manda um abraço no próximo episódio. Valeu, vamos por mais e até terça-feira que vem. Abraço!